Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um episódio do nosso Senac para Empresas. Hoje falando sobre algo essencial para qualquer organização: a sua força de vendas, também conhecida como a linha de frente dos negócios e que trabalha o desejo e a tomada de decisão no cliente. Enfim, aquela área que exerce papel estratégico para que aquele produto ou serviço oferecido retorne como lucro. Por isso, o foco do nosso papo de hoje, como é que ações de treinamento e a formação podem garantir maior assertividade e também eficiência na equipe de vendas? Como é que esse trabalho leva o time a alcançar as suas famosas e também temidas, né, metas? Então, se você é vendedor que busca se aprimorar na área, se é um supervisor, um gerente de vendas que quer melhorar o rendimento da sua equipe, alguém que quer ingressar no setor comercial, de repente, ou só uma pessoa que tem vontade de conhecer mais sobre esse universo, não sai daí, porque a gente vai falar sobre muitos pontos e pontos muito valiosos. Combinado? Bom, se você está conhecendo hoje o nosso videocast, muito prazer. Eu sou Carla Bigato, sou jornalista. Eu tenho 15 anos de trabalho no rádio jornalismo e agora eu tenho orgulho de integrar a equipe do Senac nesse projeto incrível que tem como objetivo disseminar conhecimento. Eu sou uma mulher morena, de 42 anos, cabelos castanhos, lisos, soltos, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando um colarzinho bem discreto e também brincos pequenininhos. Eu estou aqui sentada diante da bancada de madeira, né, em formato oval. Essa bancada está posicionada no centro do nosso cenário, colorido em tons de azul e também detalhes em laranja, que são as cores do Senac. Tem aqui o letreiro do Senac bem lindão em cima da bancada. Além da minha cadeira, há outras duas ocupadas pelos nossos convidados especialistas de hoje. Mas antes de apresentá-los, eu convido você a se inscrever no nosso canal, canal do Senac São Paulo no YouTube, e ativar o sininho. Ai, mas para que serve isso de sininho? Para receber os avisos sempre que novos conteúdos forem postados. Eu aposto que serão temas do seu interesse e também da sua rede de contatos, por isso eu peço para que você, se quiser, claro, né, compartilhe com todos aí ao seu redor os nossos episódios e, por que não, deixe o seu comentário aqui abaixo, a sua opinião sobre a relevância dos temas, sugestões de assuntos a serem abordados. É isso aí. Bom, como já mencionado, a gente vai falar sobre o setor de vendas e, para trazer informações valiosas para o sucesso de uma empresa, a gente chamou duas autoridades nesse segmento. Primeiro, tem mais de 20 anos dedicados à área comercial e de relacionamento com cliente, vivenciou projetos, liderou equipes de trabalho durante implantações de grandes redes de varejo do Brasil, é especialista em gestão escolar e tem formação que passa por administração e marketing, planejamento, gestão de negócios em comércio e vendas. Atualmente, ele é coordenador de vendas da Gerência de Atendimento Corporativo do Senac São Paulo. Tenho a honra de apresentar Gustavo Luiz Marcolino. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui hoje.
Obrigado, Carla. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje também. Vou aproveitar para fazer minha autodescrição também. Homem branco, estou usando uma camisa branca de manga longa e cabelos curtos, barba também média por fazer. E olhos castanhos.
É isso aí, e muito conteúdo. E ao lado dele, outro profissional com enorme credibilidade, que também já atua no mercado há mais de duas décadas, é autor de 3 livros, CEO e cofundador do software Maestro ABM, foi premiado como profissional digital pela Abrad SP, isso em 2017, participou do primeiro time de Growth Hacking da RD Station, foi Head de Growth e sócio do distrito responsável pelo primeiro portal de ABM, Account Based Marketing, do Brasil. Brasil, será que eu falei certo? Felipe Espina, que sorte a gente ter você aqui hoje, seja bem-vindo.
Obrigado pela introdução, Carla, obrigado, falou certíssimo, obrigado. Boa. Mesmo. Desculpa a voz, pessoal, estou um pouco rouco, mas não poderia deixar aqui de brilhar aqui. Obrigado, Senac Empresas, é um prazer enorme compartilhar e aprender com vocês aqui, né? Quando a gente compartilha também, a gente aprende. Fazendo minha autodescrição, eu tenho 39 anos, sou branco, tô com uma camisa de manga longa azul clara e tenho barba por fazer.
É isso aí, vamos no famoso começar pelo começo, Gustavo, para a gente entender. Conta um pouco sobre o papel estratégico do setor de vendas nos negócios.
Legal, Carla. A pergunta ela é boa, começa óbvia, que é gerar negócios, né? Esse é o primeiro papel. E aí, depois disso, a gente começa a pensar em, também em situações de empresas que não necessariamente têm negócios que são voltados para gerar receita, elas também buscam, são empresas sem fins lucrativos, buscam ampliar, por exemplo, a rede de atendimento delas, etc. Mas o que é mais interessante em relação ao papel estratégico da venda é pensar em como a roda gira quando a venda inicia um negócio. Tudo começa a partir da venda. Eu costumo brincar que por trás de grandes transformações do mundo tem sempre um vendedor, tem sempre alguém que ativou, que iniciou um negócio, né, através da venda. E aí, se eu pudesse ser um pouco mais específico ainda, se a gente trouxer isso para cada setor, para cada indústria, o impacto da venda para quem está na ponta é algo muito bonito de se ver, de se acompanhar. E é talvez. Fuja até o que é estratégico para a empresa, mas soa como resultado final. Por exemplo, né, na área de entretenimento, o que um vendedor vende e o impacto de um show ou de uma peça de teatro na vida de uma pessoa depois. No turismo, por exemplo, o que uma viagem significa para uma pessoa. E tudo começa com uma venda lá atrás. E aí, sendo um pouco mais específico, ainda trazendo para a nossa área, para a área de educação, talvez seja uma das áreas mais gratificantes assim de se trabalhar com vendas. Você consegue, através da venda, é onde tudo se inicia, olhar o impacto da transformação social que a educação traz, de um novo emprego que um profissional consegue, ou de uma melhoria de qualidade de vida para a própria família. Às vezes, até de ser um cidadão um pouco melhor, um pouco mais responsável dentro dos seus afazeres, enfim. É o que eu penso em relação à parte estratégica da venda.
Não, sem dúvida, é uma experiência que parece infinita até, né? A gente
Sim.
não consegue mensurar o final dela. Agora, numa perspectiva mais digital, Felipe, como é que as estratégias são trabalhadas justamente para convergir, né, o offline na busca pelos resultados?
Muito boa pergunta, porque o Gustavo falou já da venda, aponta para ir para o entretenimento, para a educação. E primeiro, para chegar na estratégia de vendas, né, precisa passar por vários canais, né? Primeiro, canais de marketing, ou seja uma indicação, seja também a pessoa ir num evento e conhecer a pessoa, seja participar de um webinar na internet. Então, eu acho que hoje o principal é o foco de você saber para quem que você quer a persona, né? E aí você começar a trabalhar os canais certos onde está esse público. É, principalmente se eu for trabalhar com empresas, eu quero trazer pessoas jurídicas para vender as certificações, os cursos. Preciso saber que empresas são para eu poder fazer esse delivery, né, de entrega para essas empresas. O que que eu vou trazer de experiência? A gente também pode trabalhar vendas como experiência também, não algo chato, né? Às vezes a pessoa acha que fazer alguma coisa na internet é algo chato, como publicidade, mas também pode ser super importante para essas pessoas.
Bom, a gente está falando bastante sobre os processos, mas vamos falar sobre as pessoas, porque, né, Gustavo, existe aquele mito popular que enxerga os vendedores como profissionais persuasivos, às vezes até um pouco chatos, eu diria. Queria saber a diferença entre vender bem e só convencer o cliente para conseguir vencer. Vender, existe diferença, né? E vale tudo por uma venda?
Existe diferença. O Spina tem uma frase interessante no livro dele, que fala sobre a importância de conquistar é melhor do que convencer, né, Spina?
É isso que eu ia falar.
Conquistar é melhor que convencer.
Porque realmente não adianta nada a gente empurrar, né? Tudo que é empurrado não funciona. Seja um relacionamento, seja no trabalho, seja uma venda, depois no pós-venda acaba nem funcionando. Então eu sempre gosto de usar essa frase que conquistar é melhor que convencer, porque a conquista traz um pouco da experiência que eu estava falando anteriormente, né? E experiência faz parte de vários atributos que traz a confiança para rolar essa venda. Então, acho que não é só a gente trabalhar de empurrar, de forçar, mentir, né? Porque os vendedores às vezes só lábia, né? A gente não quer isso hoje, né?
Não, sem dúvida. Não dá, isso não cabe mais, né? Agora, até que ponto o vendedor pode ir para conseguir uma venda, para atingir uma meta, na sua opinião, Gustavo?
Para mim, o limite é a ética, né? Eu acho que a ética é o que deve reger, o trabalho do vendedor. Ele tem as metas dele lá, ele tem que seguir a pressão, né? Da famosa meta, como você colocou no início e tal, mas ele tem que se ater ao limite da ética. É isso.
Bom, você estava falando sobre convencer e sobre conquistar, duas coisas diferentes. Agora, qual a diferença entre uma venda afetiva e uma venda efetiva. Existe uma melhor que a outra?
Completando também, acho que esse é um ponto importante, porque não adianta só querer vender, né? A gente tem que alinhar com o time de pós-venda também.
Uhum.
Eu acredito muito que muito das vendas, às vezes, está desalinhadas no emocional, ou quer comprar naquela urgência, né, de promoção, ou é uma oferta irresistível e acaba não sendo boa para os dois lados. É uma venda, geralmente, eu acredito que é um acordo para os dois lados. Então, se alinhar com o seu pós-venda, se está de acordo às entregas disso, porque eu sempre penso, né, o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, a gente precisa, né, trabalhar muito bem essa venda, que venha certo com cada um, porque não é só empurrar. Talvez o cliente compre de uma forma errada, né? Então, não é a melhor maneira, né, trabalhar só na emoção. Né? A gente tem que ter um acordo para os dois lados que seja bom.
Vendedor não pode enxergar o cliente como um adversário, alguém a ser vencido, né? É, na verdade, alguém para se trabalhar junto. Então, assim, ó, usando três palavras, como é que vocês definiriam um bom vendedor? Você, Gustavo?
Tem uma brincadeira que, assim, o vendedor, ele é um cara que é escolhido. Assim, ninguém sai para ser vendedor na vida. Né? Acho que nenhum de nós dois, ninguém que eu conheço. E a gente se transforma vendedor, parece que é uma escolha da vida, assim. E depois que a gente entra com o bichinho da venda dentro da gente, não sai mais, cara. É um negócio muito legal. Mas eu traria, assim, por exemplo, ele tem que ser um comunicador. E aí, comunicação, quando a gente está falando sobre comunicação, a gente sempre fica naquela de mim para fora, né?
Uhum.
Mas ele tem que ser um bom ouvinte. O vendedor hoje tem que ter uma escutativa mais do que nunca, extremamente aguçada, assim. Eu costumo falar que ele tem que ser um negociador humanizado, porque eu acho que é isso que difere ele numa negociação de um trabalho de uma inteligência artificial, por exemplo. Tem muita emoção envolvida dentro de algumas negociações, principalmente as mais complexas, né? E o vendedor, ele tem que ser esse cara. E eu penso que hoje em dia o vendedor contemporâneo tem que ser educador também. Ele tem que trazer alguma coisa que o cliente ainda não conhece, ele tem que trabalhar isso de forma a catequizar, às vezes, mercados, indústrias ou o próprio cliente daquela conta para poder fazer um negócio acontecer.
Uhum. Antes de te ouvir, Felipe, deixa eu te perguntar. Vendedor nato ou todo mundo precisa de treinamento? Isso pode ser melhorado com o treinamento, não, Gustavo?
Sim, sim. Eu não acredito em vendedor nato. Como eu te falei agora há pouco na brincadeira, uhum, eu acho que a gente é escolhido. De qualquer forma, tem uma frase interessante do Paulo Freire que diz o seguinte, que ninguém nasce pronto, né? A gente vai se experimentando alguma coisa assim durante a vida e daí vai se aprimorando, né? Eu acredito muito nisso para qualquer profissão na área de vendas, muito mais ainda. Inclusive, porque nós temos mercados, indústrias, né? Você vê só aqui, a gente tem duas indústrias diferentes conversando com você. E que o vendedor, na maioria das vezes, durante a sua carreira, ele passa por todas elas. Ele passa pelo varejo, ele passa pelo turismo, pelo mercado digital, pela educação. Então, ele vai se formando, eu acho, ao longo do tempo.
Uhum. Bom vendedor. Como definir, Felipe?
Ah, eu gosto de pessoas técnicas, principalmente. Porque quanto mais você fazer um deep diving no seu produto, que é conhecimento profundo, é melhor. Eu vou trazer um cenário. Em 2009, eu trabalhava numa fabricante de placa-mãe, taiwanesa. E vender placa-mãe era o produto principal. O que diferenciava um vendedor do outro nessa época? O que tinha mais conhecimento técnico do soquete, do chip, do processador. Isso trazia muito mais valor e segurança para o outro lado. Então, quanto mais a pessoa tinha os valores técnicos, a pessoa que estava comprando falava, nossa, ele realmente entende. E aí toca um pouco o que o Gustavo falou. A pessoa está aprendendo também. Por que que aquele outro produto, aquela placa é diferente da outra? Então, isso fazia toda a diferença. Então, eu acho que vendas é trazer confiança e segurança dentro desse processo. Então, para o vendedor ganhar isso, ele tem que saber muito do produto. Ele tem que estar muito alinhado, porque aqueles vendedores que quer só empurrar com o papinho que eu estava falando, já não funciona mais. Então, hoje, quanto mais você saber de integrações, se você trabalha com software, trabalhar de integrações, se você saber se você vem de educação, você participar dos cursos, eu acho que é essencial você vender aquilo que você utiliza, né? Eu sempre falo, em casa de ferreiro, espada ninja na vitrine.
Sem dúvida, muito interessante. Agora, além de competência técnica, quando a gente fala em competência emocional, o que é primordial para ter um profissional bem equilibrado?
Eu tenho três que eu sempre separo, que eu acho que são fundamentais, assim, pensando na área de vendas, que é autoliderança, autogestão e autoconsciência. E até a partir da autoconsciência você consegue trabalhar essas e muitas outras, né? Eu acho que elas são fundamentais. Mas eu vou aproveitar a tua pergunta para trazer um ponto que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da inteligência emocional, das competências emocionais. A gente tem hoje a neurociência já olhando para essa parte toda, diferente do que a gente olhava alguns anos atrás, né? Tem uma pesquisadora, uma neurocientista espanhola, Nazaré Castellanos, se eu não me engano, professora da Universidade de Madrid. Ela traz uma questão que é o trabalho com os sentidos. Então, que vai além dos cinco sentidos que nós conhecemos, e só para não entrar em muitos pormenores aqui do trabalho dela, para ficar na pergunta, ela traz a importância do impacto do corpo para o cérebro. É o contrário do que a gente vem estudando na neurociência até aqui, né? Que é o impacto do cérebro em relação ao restante do corpo. Então, o que os outros órgãos impactam dentro das emoções, ou ativam emoções ou gatilhos no nosso cérebro para tudo isso. E por que que eu estou entrando nessa conversaiada toda aqui? Porque a postura corporal e a expressão facial, segundo esses estudos, são muito importantes e relevantes para qualquer tipo de profissão. E na área de vendas, o que a gente mais percebe, né, Felipe, é a importância do brilho no olho. E para mim isso vem de fábrica, assim, no sentido de que a motivação ela é muito interna, né? É lógico que a gente tem como dar subsídios, e esse é o papel do líder de vendas mesmo, né? Trabalhar isso com as equipes em relação à infraestrutura, a regras claras, etc. Isso vai garantir um pouco da motivação, um salário que condiza com as metas, com a pressão. Mas, de qualquer forma, o brilho no olho, a energia, essa gestão de competências, acho que passa muito por essa preocupação do vendedor. Tem que ter uma autoconsciência dele em relação à postura, às expressões faciais. Isso numa negociação, até num processo seletivo para a área de vendas, conta bastante, né, Felipe?
Com certeza, e eu ia complementar, porque como eu trabalho com isso, né, eu sinto que quando eu conto a minha história, quando eu falo o porquê que eu tô fazendo isso, a pessoa compra, né, o porquê. Então ele sente, assim, o meu brilho no olho, a energia, como que você criou isso. Então acho que eu acho difícil aquele vendedor vender uma coisa que ele não acredita.
Isso é importante. Agora, precisa ser um encontro também, né? O vendedor encontrar ali a razão, a empresa que o represente, né? Nessa mesma linha, mas aí voltando um pouco para as competências técnicas, então, Felipe, você falou sobre o vasto conhecimento sobre o produto que a pessoa está negociando. A gente pode falar em outras competências técnicas que podem ser desenvolvidas também para ajudar esse vendedor a crescer?
Claro, com certeza. Primeiro, né, eu acho que o Gustavo já falou que a pessoa precisa ensinar, né? Então, quanto mais ele aprender, é melhor. Eu acho que a profissão de vendas cada vez é aprendizados. Aí é muito mais a gente ouvir o cliente, né? Então, a escuta ativa, a maneira como a gente se comporta, coisas que a gente vai ganhando com a experiência, né? A gente vai ganhando, entendendo, ouvindo, percebendo. E uma das coisas que eu acredito que agora, com a parte de internet, que a gente está fazendo isso com dados, que a gente consegue entender muito bem cada tipo de reunião, quantos pontos de contato, quantas reuniões foram feitas, quantos minutos foram feitos. Então, hoje, com números, quantas pessoas eu falei dentro da companhia, né? Qual foi o melhor ponto de contato, quem trouxe quem, quantos decisores, influenciadores. Então, esses números hoje estão sendo fundamentais para a gente trabalhar uma estratégia bacana dentro de uma conta. Então, como a gente precisa criar um relacionamento, fica muito mais fácil essa pessoa aprender a se desenvolver, a conversar com outras pessoas também, como referência. Não aquele vendedor chato, mas como aquela pessoa que busca benchmark, referência, conversar, entender, encantar, né, que a gente busca para poder fazer essas vendas dentro dessas contas-chaves.
O gestor precisa aprender a lidar com esses dados, né? Porque ele é quem vai distribuir tudo isso, né, e criar estratégias a partir dessas informações que você está dizendo, certo?
Exatamente, exatamente. O gestor precisa também ser um coach, né? O que eu gosto que o gestor também tenha feito vendas, né? Eu gosto de usar uma analogia que você não criou o mapa sem antes ter feito o caminho, né? Então, eu acho que primeiro aquele gestor fez as vendas, entendeu como é que é o caminho para poder depois criar o mapa e falar: ó, pessoal, temos o passo a passo aqui, que foi o que aconteceu. Mas, claro, o vendedor que segue passo a passo também não é só isso, né? As skills vão ser para cada modelo, para cada tipo de cliente. E quanto mais a gente estuda as pessoas, fica cada vez melhor o relacionamento. É porque a gente consegue personalizar um pouco da mensagem com cada um.
Uhum. Aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? Sobre o perfil do gestor. Existe um perfil ideal para se tornar um líder de vendas, Gustavo? Você acha?
Eu acho que existe o inacabado. Esse é o perfil ideal. Eu acho que o líder, quando ele entende que, principalmente a competência de liderança, né, ou de autoliderança, ela nunca está pronta, esse cara é um cara que vai se dar muito bem na área de... em qualquer que seja a área, né? Na área comercial, um pouco mais ainda, porque tem que ter esse perfil inquieto. Eu acho que essa é uma outra característica. A comunicação, de novo, né? Se para o vendedor é fundamental, para o líder é essencial, assim. Não dá para conceber mais um líder que não consiga ouvir a própria equipe, né? Ou que não consiga personalizar a comunicação, por exemplo. Trabalhar de forma individualizada hoje em dia, para construir o todo depois a partir do indivíduo, principalmente para essa geração nova que vem aí para o mercado, é fundamental para você construir um time hoje em dia, né? Eu acredito muito nisso. E, por último, eu traria assim, a questão da liderança educadora. Ele precisa saber desenvolver gente, ele precisa saber educar, e para isso ele precisa investir em formação, ele precisa acreditar nele mesmo, né? Então, assim, terapia para liderança, dentre outras coisas, né? A gente não está falando só de formação técnica, e muita formação técnica, como o Espina trouxe, para, por exemplo, conseguir tomar decisão baseada em dados, em informações. Né?
Uhum. Importantíssimo, né? Isso, investir em formação em vendas, não?
Total, total. Acho que é um ciclo, como ele falou, inacabável. Você tem que sempre tá buscando o melhor, sempre tá entendendo quais são as tecnologias de ponta para poder melhorar a eficiência em vendas. Hoje tem tanta tecnologia software que pode ajudar isso a otimizar, a você tornar isso com uma taxa de aproveitamento melhor. Então, o que falta é a pessoa realmente não ficar só no processo dela, ela também estar aberta às novas tecnologias. E como eu falei, né, não adianta o vendedor ficar só esperando seguir um script. Vai de cada um realmente encontrar, como falou, terapia, vai buscar informações extras. E eu acho que cada nicho de vendas, cada setor específico, vai ter que entender cada vez mais o outro lado do cliente.
Uhum.
Então, acho que esses lados de comportamento do cliente vai ter que entender cada vez mais. Eu acho que essa é uma tendência.
Mas sabe que, assim, imagino que algumas das pessoas que estejam assistindo a gente sejam daquelas empresas mais antigas, têm o pé ainda fincado na tradição, não, o vendedor bom é aquele vendedor que sabe naturalmente fazer isso, e a gente já viu que não exatamente, né? Agora, eu tenho curiosidade, imagino que essas pessoas tenham curiosidade também, em saber como é que se dá essa formação em vendas. Como é que é abordada, né, na formação de vendas? Como é que esse conhecimento é abordado, é passado? Como é que o profissional se desenvolve, né, estudando desse jeito? Fala, Gustavo.
Eu vou trazer um pouco assim. A gente poderia olhar de vários prismas, né? Do próprio indivíduo e como é que ele busca isso e tal. Vou me ater aqui um pouco à formação da empresa em relação ao time, por exemplo, né? Como é que ela olharia para isso e tal. Hoje a gente tem uma gama enorme, uma variedade enorme de possibilidades, né? Que se encaixam em uma gama enorme de negócios e indústrias. Então, isso tem que ser pensado também. De maneira geral, quando eu experimento, treino e repito um processo, eu consigo entender se ele funciona para mim, né? Agora, tudo começa, como o Espina falou na outra resposta, em relação à estratégia do negócio. As primeiras empresas precisam ter bem definido, antes de pensar numa linha de raciocínio para a formação da área de vendas, e a gente não cair no genérico que serve para todo mundo. Acho que até em algum momento da área comercial serve para todo mundo, mas acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais como empresa para a formação. E a gente começa com a estratégia do negócio, né? Então a gente tem que entender melhor do modelo, do mercado, etc. Passa para olhar o plano de vendas, que é importante, a estrutura do time, qual que é a distribuição, a minha comunicação com o meu mercado. E a partir disso a gente consegue definir um diagnóstico e evoluir um pouco mais até para um para um programa de desenvolvimento individual junto ao RH, etc., né? Para as empresas que já têm isso melhor desenvolvido. E para as empresas que não têm tanta coisa desenvolvida assim, centros de treinamento, universidades corporativas, tem muito parceiro bom no mercado, assim como o Senac, como atendimento corporativo do Senac.
Dá aquela piscadinha para a câmera. Mas realmente, gente, o conteúdo do Senac é incrível.
É isso. E existem parceiros que estão prontos, assim, como o Senac, para poder auxiliar esse início de jornada de entendimento, né? Como é que eu começo o meu trabalho de formação dos vendedores? Uma dica importante que eu sempre trago para essa para esse tipo de pergunta é ficar atento se o fornecedor que eu estou buscando, o parceiro que eu estou buscando, se foi esse o caso, se ele está atendendo aos valores da minha instituição também, se ele conversa com que eu, como líder ou como estrategista da minha empresa, quero para o meu time de vendas na ponta. A gente falou de ética lá no início, né? Uhum. Esse é um momento que, se a gente não toma cuidado para quem coloca dentro de casa para ensinar o como fazer, é um momento muito estratégico, a gente perde a chance de fazer como a gente gostaria que fosse, né? Então, essa é uma dica interessante. E a fundamental, eu acho, para finalizar essa pergunta assim da minha parte, Spina, é a relação que o líder tem depois que isso é feito. Assim, a cultura de treinamento, a cultura de formação, ela continua muito depois do treinamento em si, né? Então a gente fica achando que vai lá dar um treinamento e aí acabou e tá tudo resolvido. O problema de clima que eu tinha na minha empresa lá, eu vou medir de novo isso depois como RH e vai estar resolvido.
Não passa de mágica, não é isso?
Não vai. Depende muito da liderança, da continuidade nessa cultura.
Uhum. Como é que faz isso?
Eu acredito que cada empresa não tem uma fórmula mágica, né? Então cada empresa vai ter que criar a sua própria documentação. E isso já é um aprendizado também. Eu vejo pela minha própria empresa, né? A gente é uma empresa nova, uma startup, está começando e muita coisa está sendo construída do zero. Todas as documentações, todo o onboard de cada colaborador, né? Quando um colaborador entra, né? Ele passa por um processo e criar essa cultura que é sempre vai ser beta, né? A gente vai sempre atualizar a documentação. Então, acho que isso é super importante para a gente ir melhorando o nosso processo. Como que é o nosso processo de vendas hoje, como que chega, para quem que a gente vende. Ter tudo isso já para que cada colaborador que for entrar e a empresa for crescendo, trazer isso já mais ou menos um histórico, já ter os números, né, e passar essa parte que a gente vai implementando. E a maneira que crescer, a gente precisa também trazer fatores externos, né, como referência, como o Gustavo falou, né, ter uma parte de educação corporativa, mas também vale de cada um buscar o seu. Por exemplo, trabalhava em outra empresa, na RD, que a gente fazia imersões para fora do país para fazer estudo, né? E voltava e fazia um projeto. Então, acho que isso é legal. Mas aí é que cada um, o colaborador, criava esse projeto. Entendeu? Como ele falou, não adianta só fazer o curso e, né, e tá tudo certo. A gente precisa realmente ver se aquele caso está realmente sendo colocado em prática.
Então, dá para perceber que é bem caso a caso, né? O tipo de treinamento, o tipo de desenvolvimento aí, dessa cultura mesmo, né, de vendas. Dá para dizer o que é melhor, treinamento individual ou treinamento coletivo? Ou também é caso a caso? O que você acha?
Eu acho que cada pessoa vai ter um elemento diferente, sabe? Tem pessoas que preferem que a empresa pague o que ele vai fazer, que ele vai tomar iniciativa. Então, não tem uma receita também para isso, né? Eu acho que cada um... O que eu, pelo meu aprendizado aí, falando um pessoal, eu acho que cada um vai ter que se descobrir dentro dessa jornada. Você não vai ter... Não é que você viu uma fórmula pronta ali e você vai meio que copiar. Você vai encontrar o seu modelo e você vai escrevendo, vai documentando. Acho que o primeiro passo é você documentar o que você fez hoje e pegar referências de pessoas que fazem bem isso. É para trazer referência para dentro da companhia, trazer como um projeto, trazer como um teste. Então, acho que isso faz uma forma de aprendizagem dentro de um projeto. Então, acho que para cada um criar um projeto dentro da companhia já é super relevante.
Gustavo, e para você, você tem preferência entre treinamento individual ou coletivo? E outra coisa, é uma formação que não é só profissional. Acaba servindo para o indivíduo também, ele leva para a vida, né, esse conhecimento que ele recebe na formação para vendas.
Sim, ele leva para a vida. Engraçado que a nossa área ela não tem uma faculdade, né? E aí vai do indivíduo buscar essa formação. E isso vai acontecendo de forma muito natural na área de vendas, eu percebo, conforme ele avança um pouco mais também. Eu estava dizendo há pouco em relação a possibilidades de passagem de mercados diferentes ou indústrias diferentes que um vendedor pode passar ao longo da carreira, né? E nessas passagens ele vai aprendendo muito, né? Como o Espina falou há pouco também. Quando ele está na área de educação, ele busca mais conhecimento de educação. Quando ele está em turismo, ele busca mais conhecimento em turismo, mas a técnica de venda em si vai de cada vendedor a essa busca. Também existem empresas, também como o Senac, boas empresas no mercado, boas escolas hoje no mercado, que conversam muito bem com o que tem de mais atual, inclusive na área de vendas, e que podem ser um caminho para o indivíduo buscar essa formação. Eu acredito, respondendo a tua primeira pergunta, que os dois são importantes e acredito muito nessa coisa que o Espina trouxe de buscar se conhecer, né? A gente tem dentro de alguns saberes na educação a questão do aprender a aprender. A gente trabalha muito isso no Senac, dentro da metodologia, independente dos atendimentos que nós fazemos com algumas empresas. A gente vê a diferença que isso faz para o resultado final de um treinamento. Quando nós, enquanto fornecedores, buscamos entender um pouco melhor como é que aquela empresa aprende melhor, o coletivo daquilo, né? Ou aquela sala de aula que nós estamos atendendo, mas mais do que isso que o Espina trouxe, a liderança tem um papel de olhar, eu acho, para tentar entender, tentar ter um pouco de sensibilidade para saber como é que cada indivíduo que forma esse time meu aprende, né? Você tem diferentes pessoas que aprendem de diferentes formas. Acho que vai ao encontro disso.
Olha, interessante, não tem faculdade mesmo, né? A pessoa vai se descobrindo, vai aprendendo. E quando a gente fala em treinamento, dá para falar em carga horária, distribuição de carga horária, período de desenvolvimento, distribuir teoria e prática para se obter melhores resultados. Já há teoria a respeito disso, Gustavo?
Hoje no mercado as empresas costumam trabalhar já de forma customizada, né? As grandes empresas hoje que são atendidas, por exemplo, por nós lá no Senac, elas têm essa necessidade de ter a carga horária redimensionada. Então, por exemplo, um curso que tem 18 horas, ele vai precisar ser quebrado. Um curso que tem 50 horas, ele vai precisar ser quebrado, porque as pessoas elas precisam trabalhar além de estudar, né? Essa teoria, e vem ao encontro que você está perguntando, essa teoria toda na prática, ela pode ser difundida e as duas coisas podem acontecer. Na verdade, hoje a gente entende, né? Tem estudos aí que demonstram que o fazer a prática do que eu estou aprendendo é o que vai me levar 60, 70, às vezes 80% de sucesso dentro da minha função. É muito mais a mão na massa do que a teoria, né?
Você está sentindo isso na prática também na sua empresa, né? Imagino que medindo essa, o que que, qual a divisão mais eficiente entre teoria e prática no dia a dia da sua empresa? O que que você está sentindo agora, Felipe?
É muito complexo
É.
essa ideia, mas assim, o.
Até porque medir o resultado, né, a partir disso é muito difícil.
É.
Tem software, como é que
Não,
é essa mensuração?
dá para fazer, assim, o que a gente entende, assim, a gente usa o próprio software para vender o software, né? Dentro do Maestro é isso, né? A gente orquestra pontos de contato. Então a ideia é da gente melhorar cada vez mais. Então, o que eu acho assim, o que a gente vai fazendo é meio que trocando, pular de um avião e construir o paraquedas, né? No nosso caso, né? Meio que nessa fase, né? Que a gente está num estágio que ainda a gente tem pouco recurso, tal, é empresa começando, criando esse modelo de mercado. No nossa metodologia que a gente traz é exatamente para olhar os pontos de contato, aumentar a entregabilidade dentro das contas e também a gente trabalhar com mais pessoas. Então, trabalhando com mais pessoas, eu crio mais relacionamentos e aumento meus pontos de contatos.
Perfeito. Agora, venda personalizada pode gerar qualidade na negociação, no sentido de fidelização, fortalecimento da marca, né? Imagino que sim. Qual a melhor situação e forma mais eficaz para usar a venda personalizada?
Boa. Vou até fazer um jabá aqui, Carla, se
Opa!
puder, ó, subtítulo do meu livro, né? Quem fala com todos não fala com ninguém, né? Então acho que isso é super importante. Primeiro, saber para quem que você vai vender, né? Eu acho que é você definir quem são as empresas, quem são as pessoas, e não existe personalização, Carla, sem dados. Então, eu preciso saber quem é o comportamento, o time que a pessoa torce, as dores dentro da empresa, se é a minha solução soluciona o problema da companhia, né? Não adianta nada. Então, saber mais da empresa, da pessoa, principalmente de pessoas, né? A gente não está comprando prédio com prédio, né? Então, a gente está mesmo trabalhando com empresas, a gente precisa também construir esse relacionamento. Por isso que eu falo que a entregabilidade, né? De trabalhar com mais pessoas e trabalhar com mais pontos de contato, trabalhar com experiências, por exemplo, vou te mandar um gift card, né? Um vale-presente do iFood para você falar comigo, ou levar você num evento. Então, trabalhar com experiências, né? Que a gente consegue trabalhar pontos de contato, que isso ajude, né? Numa personalização que a gente acha que funciona melhor. Já foi provado isso. E é a chave para melhorar cada vez mais a forma da gente abordar e conversar com as pessoas.
O que é que vai acender o interesse da pessoa? Posso dar uma olhada?
Claro.
Deixa eu mostrar aqui. Felipe Spina, personalização. Quem fala com todos não fala com ninguém. Personalize seu marketing digital. É isso aí, bonitão, hein? Muito legal. Bom, daqui a pouco tem dica de leitura da editora Senac, mas aqui tá mais a primeira dica. Gustavo, deixa eu perguntar sobre formação de líderes e gestores. A gente tá aqui com teoria, né? Mostrando para as empresas que existe sim teoria a respeito do desenvolvimento em vendas. Formação de líderes e gestores em vendas. Quais aspectos devem ser trabalhados ou mais trabalhados, né?
É a formação... Na verdade, eu acho que ela passa... A gente falou um pouco disso há pouco, né? Em relação a como é que os vendedores eles podem buscar isso de forma individual, né? Essa formação, ou os líderes têm que ter essa atenção e as empresas. Eu acho que é uma mescla de tudo isso, né? Hoje, o que a gente encontra no mercado e que preocupa um pouco, Carla, é assim, um investimento gigantesco, às vezes, em ferramentas e tecnologias que são super importantes, como o Spina está trazendo aqui, né? Mas eu acho que, às vezes, as empresas estão sucateando a área de vendas em alguns momentos, né? Quando a gente chega para apagar um incêndio, muitas vezes, né? Então, não, chama o pessoal do Senac para eles virem aqui, porque a gente precisa de treinamento e isso aqui vai resolver o problema que a gente tem aqui.
Tal do passe de mágica.
Exatamente.
Que não existe.
Não existe. E aí, quando chega nesse nível, a coisa já degringolou, né? Você já tem funcionário desmotivado, enfim, é um relacionamento que já acabou. Então, para não deixar chegar até esse fim, eu acho que o importante é, primeiro, ela tem que ser uma educação continuada, né? Essa formação, ela tem que ser mantida de alguma forma pelos líderes e por quem é o estrategista da empresa. E segundo é isso, assim, buscar bons parceiros, buscar estruturação da... Por exemplo, quem hoje está nos assistindo e não sabe... Por exemplo, né? O Spina falou de algumas palavras, algumas coisas que a gente ia trazer. Playbook de venda, gente. Quem ainda não olhou para isso, principalmente quem está no mercado B2B, que é esse mercado de empresas para empresas, como o Spina falou, é super importante, né? Então, assim, quem ainda não ouviu falar sobre isso, dá um Google lá ou me procura no Instagram, procura a gente.
Não, mas dá um teaser aqui. Playbook...
Playbook de vendas.
De vendas.
Isso é a Bíblia Sagrada ali da empresa, né? É uma proposta pedagógica na área educacional, a gente pode dizer. Tem todo o registro da área de vendas, históricos, etc. Tal. Toda a parte estratégica está lá, metodologia de vendas, os processos de vendas. É para onde o gestor tem que olhar quando ele for pensar em formação, por exemplo. Então, se eu tenho o antes disso já bem organizado, se eu dei esse passo para trás e olhei para isso, fica mais fácil de eu pensar em como é que eu vou cuidar da formação dos meus funcionários. Acho que isso vale, inclusive, para qualquer outra área que não seja só de vendas, né, Spina?
Com certeza, e esse playbook cada vez vai ser atualizado, né? Então, como o Gustavo falou, você vai documentando, vai montando o processo, você sabe para quem que você vende, você tem outra sigla que eu ia usar, que é o SLA, que é o acordo marketing vendas, que é o que marketing vai fazer para trazer a força de vendas junto. Então, vai ter várias partes da documentação que ajudam dentro desse processo da companhia. Então, como se fosse, não é só um manual, mas é uma forma didática de você aprender como que a empresa construiu até agora e está melhorando essa máquina de vendas, como que chega os potenciais clientes, para quem que a gente vende, como que é a abordagem, como que até a assinatura do contrato, vamos supor, quais são os processos que passam por tudo isso, né? Então, dentro de uma companhia. Então, como é algo que às vezes demora um tempo, tem um ciclo de vendas, precisa entender uma taxa de conversão de um estágio para o outro, precisa entender o que, que faltou naquela parte, quais foram as objeções, como melhorar a fala, né, e diminuir esse processo em alguns pontos, e a gente tendo previsibilidade que as empresas precisam ter. Né? Previsibilidade, o que, que seria ser? Saber quantos potenciais clientes a gente poderia ter nos próximos meses para poder bater a meta. Né? Então, a gente tem um score, né, uma temperatura daquilo, uhum. Se aquilo vai chegar dentro daquela meta. Então, isso é super importante para quando a gente vai avaliar dentro de um processo. De um playbook.
E sem desperdiçar a energia desnecessariamente.
Exatamente.
Né? Focar a energia onde pode dar resultado. Vamos falar em academia de vendas agora?
Sim.
Que é um conceito de programa presente em muitas empresas, né, Gustavo? Explica pra gente o que é, como funciona, quais são os objetivos, de que se alimenta a academia de vendas.
Hoje a gente tem alguns formatos, né, de educação corporativa dentro das empresas. Tem os centros de treinamento, universidades corporativas, etc. E para a área de vendas, algumas empresas têm olhado para a questão da academia de vendas. A academia de vendas, falando um pouquinho do Senac, de como a gente pensou ali, né? É um produto que a gente tem ali dentro do Senac, foi pensado aí para as empresas que pretendem manter essa formação contínua dos colaboradores, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Mais importante do que apagar o incêndio. Ela é uma matriz de competências que foi pensada dentro de algumas dimensões da área de vendas, né? É especificamente para os gerentes, para os vendedores e para os supervisores, né? A ideia é a gente trabalhar algumas questões básicas, o processo de vendas em si, a análise, né? De vendas, a comunicação efetiva, coisas que a gente conversou, inclusive, aqui nas perguntas que você trouxe para a gente já, a própria questão da gestão de pessoas, né? Para esses líderes específicos, e o portfólio de ofertas de produtos. Basicamente é isso que a gente faz, uma coisa muito legal, trabalhando dentro até da resposta que eu te dei sobre carga horária, que você perguntou aquela hora, é trabalhar isso através de itinerários formativos, né, de programas modulares. E é justamente para poder atender um mercado que depende muito dessa flexibilização, dessa customização. Então, isso também foi pensado. Mas o que eu acho mais interessante, eu acho que vale a pena trazer aqui, tem até uma frase que a gente utiliza na academia de vendas quando a gente pensou, que é inteligência na escolha e sabedoria para os resultados, né? Isso tem muito a ver com aquilo que eu disse agora há pouco, que eu acho que é super importante quando uma empresa vai buscar a questão da formação. A preocupação com a forma, o como esse fornecedor entrega para mim, como ele faz aquilo, né? Qual que é a preocupação dele? Porque conteúdo todo mundo entrega hoje, né? O Spina trouxe até o livro dele, falou agora há pouco sobre isso, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Tem um pouco a ver com isso, assim. Então, a academia de vendas, ela foi pensada exatamente para isso, para a gente poder falar com diferentes públicos e diferentes assuntos dentro da área comercial nas empresas.
Uhum. Bom, deixa eu então aproveitar essa fala do Gustavo. Quero chamar aqui o VT de uma parceira do Senac, que vai ajudar até a ilustrar, né, enriquecer um pouco mais a fala dele. Olha só que legal. É um depoimento do Robson Almeida, que é responsável pela Academia de Forças de Vendas do Grupo Malve, que veio contar para a gente sobre como o programa funciona por lá. Vamos ver.
A parceria entre o Grupo Malve e o Senac, ela nasceu a partir de uma necessidade que a gente tinha aqui internamente, por conta da expansão do nosso canal do ATM, e a gente iniciou a captação, né, a contratação de profissionais do mercado. Esses profissionais, eles chegaram até nós trazendo uma bagagem, e a gente precisou direcionar em algum momento essa bagagem que eles trouxeram para poder criar o nosso jeito de fazer varejo. Então, o que a gente fez foi construir junto com o Senac todo um roteiro de como seria essa capacitação desse novo profissional para que ele pudesse fazer um atendimento consultivo do nosso lojista parceiro. Ao longo desse processo, o aprendizado que a gente vem tendo com o Senac é muito de troca, porque o Senac, ele dá total abertura para que a gente possa contribuir dentro do conteúdo. Então, essa estrutura é o que tem feito garantir o sucesso desse projeto. Na Escola de Varejo, os treinamentos acontecem de forma online, uma vez por semana, e onde a gente pode tirar dúvidas com o consultor do Senac sobre o conteúdo que está sendo apresentado. Ela é toda desenvolvida em aprendizagem Actual Learning, e a gente sempre vai buscar construir um projeto dentro da loja do nosso cliente ou solucionar um problema que ele já tenha através das ferramentas que a gente vem aprendendo junto com o Senac. Eu consigo medir na prática o resultado disso no dia a dia do atendimento que o meu consultor faz dentro da loja. O lojista, ele sente que quando um consultor nosso vai até a loja, vai para realmente ajudar ele a potencializar o seu negócio. Não só para cobrar ele de fazer de uma determinada maneira, mas apontar os caminhos e soluções que ele pode seguir para a gente chegar no resultado em comum. Esse fato, para a gente, é muito importante, quando a gente aumenta a percepção. Isso surtiu resultado para a gente nesse último ano, porque a gente recebeu a premiação da Associação Brasileira de Franchise, né, de franquias, reconhecendo o trabalho que a gente tem aqui dentro do Grupo Malve de entrega de valor através da nossa franquia. Então, quando um empreendedor ele resolve fazer um investimento com a gente para poder abrir uma franquia, a gente garante para ele que ele vai ter o apoio de ponta a ponta, com um profissional que vai atuar dentro do negócio dele, ajudando ele a potencializar esse negócio.
Pô, super interessante, né? E aí me passou pela cabeça o seguinte, além da cultura de vendas, tem a cultura da própria companhia. Uma coisa tem que muito conversar com a outra, né? Imagino que esse programa da Academia de Vendas do Senac, né, ajude a proporcionar isso também, né, Gustavo?
Sim, essa conversa tem que acontecer, com toda certeza. Hoje a gente dispõe, é uma conversa meio metalinguística, né? Porque a gente dispõe de uma equipe de vendas para falar sobre vendas com outras empresas na área de vendas.
Pois,
né?
É.
Mas é disso mesmo que a gente está falando. E muito preparada para poder, principalmente, fazer esse diagnóstico, entender melhor a respeito de como é que, né? A gente tem empresas em diferentes momentos, como a Espina trouxe, né? Tem pequenas empresas, grandes empresas, algumas pequenas, inclusive, com material melhor elaborado, às vezes, do que muitas grandes empresas que ainda precisam investir. E é isso, acho que tem que ter uma equipe preparada para atender, a gente está pronto para receber. E uma equipe por trás, que eu acho que é super importante comentar também, a área de vendas não faz nada sozinha,
então,
né? E como diria um chefe meu, um gerente que eu já tive, quem não vende ajuda a vender, né? De alguma forma, né?
Uhum.
Então é disso que a gente está falando, que tem uma equipe muito bem preparada por trás que garante também o sucesso das entregas que a área de vendas se propõe a fazer, né?
Uhum. O Felipe já falou do contato, né? Da área de contato ali, de vendas e marketing. Então vamos falar do papel do marketing agora, Felipe? Quais as ferramentas auxiliam o processo de venda, como a própria ABM, por exemplo?
Sim, sim, com certeza. Hoje, Carla, a gente vê que tem muita forma da gente alinhar as duas áreas, né? Eu sempre trabalhei em empresas que a gente chama marketing e vendas de cobertor curto. Ah, joga pro marketing, joga pra vendas.
É um clássico, né?
Ah, marketing que gera lead ruim, ah, vendas que não é eficiente, acabou essa. Como o Gustavo falou, se você não tá aliado, né? Não tem um time que traz o suporte, a gente é uma empresa, a gente precisa vender. Né? A empresa cresce como? Vendendo, trazendo receita. Foi o começo da nossa conversa hoje. Então, o marketing e vendas tem que estar alinhado nos materiais, as empresas-alvos que a gente vai trabalhar. E o ABM, né, o marketing baseado em contas, né, que a gente trabalha, a gente não desperdiça dinheiro ou tempo para empresas que estão fora do nosso perfil ideal de cliente. Então, isso é super interessante, porque a gente joga todos os nossos esforços dentro das nossas contas que a gente vai trabalhar. As contas são as empresas-alvo. A gente entende as pessoas que trabalham lá, a gente monta conteúdos personalizados para cada pessoa, cargo diferente. Então, o RH recebe uma mensagem diferente, compras recebe uma mensagem diferente, área de compliance, área de vendas, cada área vai receber uma mensagem diferente e a gente vai orquestrando esses pontos de contato para criar um relacionamento. Não é só mandar um oi para Carla, oi Carla,
oi,
vamos marcar.
Sumida.
Oi, Carla, vamos marcar uma reunião e fechar um contrato? Não funciona assim numa grande companhia. A gente precisa passar por um processo, que é aquele playbook que o Gustavo falou.
Uhum.
Então, para passar por essa orquestração de vários touch points, pontos de contato, enfim, os pontos de contato, né? Seja a primeira reunião, tomar um café, levar para um evento, gravar um podcast, mandar um gift card, mandar um livro, ou até mesmo uma lata de vinho, né? Poder enviar a lata de vinho,
uhum,
parceiro.
O que, que você fez isso e deu uma olhadinha para o lado? Que história é essa?
Eu tô aqui, ó. Trouxe aqui para mostrar para vocês também que esse aqui, quando a gente fecha um cliente, a gente dá uma latinha personalizada com o vinho da Maestro. Né? Então, estava aqui já.
Olha,
viu?
O resultado de treinamento, de desenvolvimento, isso aqui, gente. É o, olha, o vendedor, né? Como não fechar negócio com essa pessoa que manda ainda uma latinha de vinho?
É, a gente fala que brinde não é uma caneta, né? Brinde.
Sim.
É quando duas latas batem.
Isso é verdade. Olha lá. Você tá vendo, Gustavo? Sensacional. Agora, as empresas estão preparadas para receber dessa forma, entender a mensagem dessa forma?
Eu acho que a gente tem que trabalhar na permissão, né, Carla? o marketing da permissão. A gente nunca vai mandar uma coisa se a pessoa não permite. É, isso é muito invasivo, né?
Uhum.
A gente odeia mensagens indesejadas. Não sei o quanto você utiliza o LinkedIn, mas LinkedIn, e-mail, WhatsApp, toda hora as pessoas mandam mensagens indesejadas. A gente não gosta. Então, a gente acaba entendendo o momento ideal para poder mandar umas mensagens. A gente criar esse relacionamento, ouvindo o podcast, a Carla me conheceu, depois vai fazer um outro evento. Então, é você ir num processo. Você não vai logo de cara já mandar um brinde para a pessoa, não funciona.
Uhum.
Você vai ter que primeiro trabalhar pontos de contato, né? A pessoa participar de um evento, ela te conhecer. Até porque você não ia dar seu endereço para enviar isso aqui se você não me conhecesse.
Não é? Não, sem dúvida. Perspectiva digital. Gustavo, quais ferramentas podem atuar como grandes parceiras para os profissionais de venda?
Olha, ferramentas, a gente tem o próprio Maestro, né, que o Espina já falou aqui agora. A gente tem CRMs muito bons no mercado hoje, né, que garantem aí, que facilitam a vida do gestor e dos vendedores, né, em relação à gestão da carteira, dos resultados, etc. Você tem uma gama, eu volto de novo, né, eu acho que hoje a gente tem que dar um passo atrás e tentar entender o que se encaixa no meu mercado, na minha indústria e para o modelo de negócios que eu tenho, né? Algumas dessas melhores tecnologias ou ferramentas que a gente tem por aí, talvez não sirva para o teu negócio.
Uhum.
E aí é um investimento alto que você vai ter para um retorno pequeno, né? Eu acho que vai além do valor que você investe em tecnologia hoje. É muito mais a ferramenta certa, né, Espina?
Uhum. Eu acredito muito, assim, tem uns dados do Google que empresas 20 anos atrás tinham, sei lá, duas, três ferramentas. Hoje, elas estão, acho que, multiplicando por 10 vezes. Então, eu acredito que tecnologia escala. Se sua empresa não está focada em tecnologia, provavelmente você pode olhar a Bolsa de Valores de Nova York. As empresas que mais destacam são empresas de tecnologia. As criações, você vê a NVIDIA, que acabou criando por causa de inteligência artificial. Então, se você não está investindo em tecnologia e pessoas também, né? Eu acho que são os dois. Mas tech, com certeza, é a barreira para você sair, né, da sua empresa e investir. Poxa, como o Gustavo falou, tem CRM que você consegue ter toda a cadência. Tem um Maestro que conecta com o CRM, você trabalhar mais em contas-alvos. Tem outras ferramentas de acompanhamento, de desenvolvimento de PDI, né, de colaborador. Então, você cada vez mais investir em ferramentas. Eu quando, só para dar um contexto meu, quando eu criei a Maestro, eu falei, vou investir em tecnologia.
Uhum.
Né? Porque isso, cada vez mais que eu investir nisso, meus colaboradores vão ter mais eficiência, né, operacional, trabalhar com mais produtividade. Então, acho que eu já tive esse pensamento, porque realmente você vai ver no final, vale super a pena e os retornos são altos.
Uhum. Bom, a gente está conversando, como a gente disse um pouquinho mais cedo, né, com gente que tem o pé fincado ainda na tradição, tem um certo medo de investir em tecnologia. No episódio anterior aqui do Senac para Empresas, a gente falou de atendimento. E aí, ó, tem link aqui embaixo, você pode explorar aqui nessa página no YouTube para descobrir os episódios anteriores. A gente falou de atendimento e algo fundamental para atendimento é o ser humano, a pessoa que está ali trabalhando, que tem contato, né, com o cliente, com a pessoa que vai ter experiência com aquela empresa. Agora, a tecnologia, ela pode ajudar, otimizar, né, esse fator humano.
Com certeza.
Só pedindo. Não, eu queria saber de você como é que pode, né, a tecnologia empurrar ainda mais, otimizar ainda o que o ser humano tem de melhor, né?
Eu acho assim, a produtividade, né? Que você, de vez de você hoje ter achismo, né? De você. Você trazer números e fatos de histórico, né, Carla, acaba ajudando muito no processo. Para você cada vez otimizar e melhorando um processo através de número. Então, ferramentas trazem isso. Né? Então, acho que no nosso desenvolvimento, o modelo de vendas que era antigamente, hoje a gente consegue fazer mais rápido, hoje a gente consegue otimizar, hoje a gente consegue ter uma entregabilidade que a gente não tinha. Né? Então, acho que com inteligência artificial a gente está conseguindo construir mensagens, está conseguindo construir vídeo, materiais. Então, a gente poder utilizar a tecnologia a nosso favor. Né, para a gente poder realmente construir personalização, né, do que a gente já tem, vem fazendo, com uma forma mais eficiente, mais rápida, né? Coisas que demoravam muito tempo para poder fazer. E também, né, na área de educação, né, na área de aprendizagem. Da gente pegar, utilizar essas tecnologias para aprender mais rápido, né? Para a gente ver quem já... Uma das formas mais eficientes de aprender é você olhar um cliente que já fez, né? A gente chama isso de estudo de caso lá, quando a gente mostra. Quando, por exemplo, eu vendi para um cliente que é um software de segurança, vai? Um exemplo. E aí, quando eu vou falar com outro cliente desse mesmo segmento que passou por isso, olha, a gente resolveu esse problema porque a gente fez isso, 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 ele se vê já dentro disso.
Sim.
Então, é uma forma de aprendizagem através de um caso de uso. Ele viu aquilo, né? Então, eu estou conectando a mensagem dessa forma. Então, a gente precisa cada vez mais produzir isso e o nosso cliente atender e ser uma forma eficiente, uma forma de replicar, né, esse processo.
Encurta o caminho, né, para ser percorrido. O Gustavo, faz essa inteligência artificial, né, essas conquistas tecnológicas, elas fazem bem, entre aspas, o trabalho braçal, abrindo espaço para a criatividade humana, para esse contato, né, humanização nas vendas. Eu queria te ouvir a respeito disso também. E avanços tecnológicos que vêm por aí ajudando na educação corporativa nesse sentido das vendas.
Uhum. Dá um frio na barriga, né, essa história de inteligência artificial.
Ou se dá.
Eu tenho uma visão muito positiva, assim, otimista sobre o que está vindo por aí, né? A gente está achando que só no início ainda desses chats e tudo mais que vem aí para contribuir, mesmo na questão da aprendizagem, como o Espina falou. Eu acredito que as coisas vêm a somar. Pegando a área de vendas, assim, para mim, enquanto tiver um ser humano do outro lado precisando ser atendido, vai haver necessidade de existir um outro ser humano para atendê-lo também, né? Eu vou voltar de novo naquela brincadeira que eu fiz lá atrás. A inteligência artificial, eu acho que a hora que a gente tiver uma emoção artificial... talvez a gente não precise de tanta gente mais ao redor, né? E aí acho que a gente precisa pensar se a gente quer isso também, né? Porque somos nós que estamos produzindo isso,
não,
né?
Não é?
Não é? Então, como a gente não tem isso, para mim sempre, enquanto tiver emoção nas negociações, nesses meios, a aprendizagem ela é feita por emoção, por emoção. A gente vai precisar de um outro ser humano, né, do lado. Então, tudo que vem para somar, acho que tem que ser bem pesquisado, como eu falei anteriormente, bem procurado, para o investimento que hoje não é barato, hoje para a tecnologia de ponta, especialmente no Brasil, que anda sempre atrás. Então, o empreendedor e o próprio vendedor, ele precisa estar atento ao que ele vai fazer de investimento, mas tem que procurar, sim, entender um pouco melhor. Tem que se atualizar muito, gente, porque as coisas estão mudando com uma velocidade muito rápida, como o Espina falou agora há pouco, mas a gente tem base, tem fornecedor, tem conhecimento, precisa só procurar e saber entender onde é que isso está instalado.
É muita coisa, imagino que quem trabalha com vendas, o vendedor está assistindo a gente, está falando, ai meu Deus, além de tudo que eu já tenho, agora eu tenho que estudar, tenho que me atualizar, tem, sim senhor, mas tem também essa coisa da meta, atingir meta é o sonho de todo mundo que trabalha com vendas, mas é uma pressão danada, que pode afetar, né, psicologicamente o profissional. Como é que a empresa pode prevenir para que isso não se torne uma atividade insalubre?
Isso é um tema bem sensível, né? Porque se a gente for pensar, poxa, a empresa coloca uma meta super agressiva, né? E faz com que a atividade emocional da pessoa também fique abalada, né? Eu sempre gosto de trazer números que sejam realmente mais conservadores e que a gente faça acima da meta, né? Esse é o melhor cenário.
Claro.
Porém, a gente entende que, em alguns casos, a gente precisa criar um modelo para que isso tenha uma média, né? Não que também a gente, senão a companhia também fique ruim. Eu acho que o exercício que eu trago para a pessoa é fazer uma engenharia reversa, né? Então, de quanto você precisaria de reuniões para fechar uma venda? Quantas pessoas eu preciso falar? Quantas mensagens eu preciso fazer no LinkedIn, no Instagram, não sei, o seu canal de vendas, o e-mail, e trabalhar multicanal, né? Então, acho que isso vai fazer esse exercício, né, de trabalhar mais pontos de contato, porque a entregabilidade é importante e ser chato também não pode, né? Não pode ser chato, porque é invasivo. Não adianta a gente ficar, e aí, vamos fechar? Porque essa é a parte do follow-up, né, que a gente fala. Tem que ficar lá, e aí, vamos fechar, Gustavo? Fica um negócio meio... Ou aquela pessoa, vou ver te... Aquele famoso vou ver te falo, né? Vou ver te aviso. E não é legal para os dois lados, né? Uhum. Então, eu acredito que cada vez mais a gente entregando valor, né, e trabalhando isso, vai deixando a nossa mente mais saudável, porque a gente trabalhando uma engenharia reversa e sabendo mais ou menos quanto que a gente precisa ter para voltar atrás e ter esse número, né, vai nos ajudar a controlar a nossa ansiedade e vai saber quanto que a gente precisa de trimestre, semestre, ano, né, para bater essa meta. Então vai ajudar outros colaboradores também dentro desse processo. E eu acho assim, por mais que a posição de venda seja solo nesse momento, precisa, como ele falou, de pessoas de outras equipes, precisa pedir ajuda. Eu acredito nessa parte de você ter essa humildade e pedir ajuda para o seu time. Falar, pessoal, a venda é coletiva. Não é contratar o Messi ou o Cristiano Ronaldo que você vai fazer gol. É o time, né? Você precisa cada um passar a bola um para o outro para poder fazer, né? No nosso caso, a gente precisa do maestro e orquestrar cada ponto de contato. A gente precisa que cada um alinhe com a música para que a gente consiga terminar esse concerto.
Uhum, excelente. Uma sinfonia afinadinha. Gustavo, melhor forma de lidar com essa pressão, né, de atingir... Nem toda companhia é assim, baixa a meta e supera sempre,
não,
né?
Não, então, o pessoal coloca... Bom, porque tem empresa assim, 60 dias não deu certo... Não tchau. Dá, já tchau, né?
Tchau.
Cartão amarelo, vermelho, acabou.
Gente, então, como lidar com essa pressão e frustração de não atingir meta sempre, né?
Pedir para trocar o chefe, alguma coisa assim, né? Acho que deve.
Ah lá.
Olha, eu gosto de fazer um... Eu sempre faço um recorte em relação a isso, Carla, quando penso em pressão. Assim, geralmente quem se sente perdido se sente muito pressionado. É um dos fatores que leva, principalmente na área comercial. Ou quem não tem claro o que tem que fazer, né? Então, eu sempre penso assim, ó. Quem tá trabalhando sabendo claramente o que tem que entregar, sendo bem remunerado ou de forma justa pelo que tem que fazer, e com a estrutura ferramental, etc., apropriada, mesmo que haja alguma pressão, vai saber corresponder ou vai saber responder, dizer o que está acontecendo em relação, por exemplo, de repente ao mercado que não está respondendo, ou alguma coisa do tipo, ou está me faltando realmente estrutura interna. O vendedor vai saber dar conta dessa pressão. O que acontece muitas vezes, além disso, é também uma liderança mal preparada, mal formada, com feedbacks ruins. Por isso que a importância grande da formação da liderança também. Isso impacta muito nessa questão, né? O Espina estava falando, né? Demite-se muito rápido, né? Não se prepara. Na área de vendas tem um ditado muito ruim que a gente encontra por aí, às vezes, na boca da liderança, que é aquela coisa de, eu vou formar para o mercado, sabe? Eu vou formar meu vendedor aqui, daqui 2 semanas o cara saiu e eu formei um vendedor para alguém. E isso não acaba nunca, né? E precisa acabar, porque eu também vou receber gente formada de outras empresas, né? Essa é a dinâmica do mercado mesmo. Então, eu penso sempre que para trabalhar pressão, a gestão tem um grande papel, um importante papel, e ela pode trabalhar isso de forma individualizada, eu acho que o resultado é melhor, né? Trabalhando essa questão do alinhamento de valores da instituição, prestar atenção se ele tem a estrutura correta para o trabalho, como eu falei há pouco, né? Se as regras estão claras, né? E são compatíveis, né? Para que uma meta gigantesca se eu não vou conseguir alcançar, né? Esse superdimensionamento só causa frustração e pressão, né? Então, acho que é mais nesse sentido, assim. É um cuidado que a gestão tem que ter em relação ao colaborador, até para não perder muita gente boa hoje em dia. O mercado está bem concorrido e algumas empresas oferecem ambientes saudáveis para esse vendedor e ele não fica por dinheiro algum nessa empresa. E quando você perde um vendedor bom, Carla... Ele leva com ele uma carteira de clientes bem interessante, uma receita gorda junto com ele. Então, é bom prestar atenção nessas perdas aí, nesses funcionários.
Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim desse belíssimo episódio, com muito conteúdo também. Então, deixa eu agradecer mais uma vez ao Gustavo. Gustavo, por favor, deixa aqui seus meios de contato, né? Arroba e tudo mais.
Claro. Pode me procurar no Instagram, acho que é mais fácil. Gustavo Luiz, com S. Gustavo Luiz Marcolino. E no LinkedIn também, fiquem à vontade. Vai ser um prazer bater um papo com todo mundo.
Foi incrível, muito obrigada por ter vindo.
Obrigado,
viu?
Carla.
Felipe Espina, por favor.
Obrigado, Carla, por moderar aqui. Gustavo, uma troca muito boa. Senac, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder ter compartilhado um pouco do que eu venho trabalhando em vendas, né? Eu achei muito legal. e também aprender um pouco o que a gente falou. É, meus contatos é Felipe Espina, né, nas redes sociais, é F Espina, tudo junto.
Espina,
F Espina, tá. S-P-I-N-A.
S-P-I-N-A.
Isso, F Espina em todas as redes sociais. Será um prazer aí quem entrar em contato aí, falar com a gente sobre um assunto que eu adoro.
Conversa excelente, gente. Muito obrigada. Bom, e antes de encerrar esse episódio que foi tão legal, deixa eu chamar a atenção de você, gestor de empresa, empreendedor, líder de equipe, de departamento. Como a gente comentou, né? O Senac tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ e para trabalhar em soluções de educação e também desenvolvimento, todas customizadas para a sua organização. Cursos com a qualidade da marca Senac, ministrado por especialistas em formação profissional. Então, se você quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar o site, que é o seguinte, ó, corporativo.sp.senac.br. A gente coloca aqui na descrição também desse episódio, corporativo.sp.senac.br, porque não há dúvidas de que tudo que o Senac pode oferecer vai dar um up, né, na evolução aí dos seus funcionários. Fechado? Então ficamos assim, muito obrigada por você que acompanhou até agora. Só lembrando, se você quiser, pode se inscrever no nosso canal do Senac São Paulo no YouTube, receber a notificação sempre que houver novos conteúdos. Será que alguém que você conhece também pode se interessar por tudo isso que a gente discutiu aqui? Se você lembrou de alguém, então compartilhe com essa pessoa o conteúdo, assim como os cortes desse programa que a gente vai lançar aqui mesmo no YouTube e nas redes vizinhas, combinado? Então, repetindo, o nosso canal é o Senac São Paulo, onde você acompanha também um outro podcast que é incrível, que é o podcast Senac São Paulo, apresentado pela magnífica dupla André Vasco e Didi Couto. Muito obrigada pela sua companhia. Espero poder contar com você na próxima, no próximo episódio. Um beijo, tchau, até mais.